artigo 158 do artigo
158.
Artigo 158.
Artigo 158.
Quando a inflação deixar vestígios.
Bem-vindo, ouvintes. Esse é o artigo 158 podcast dedicado à perícia criminal e às ciências forenses. O artigo 158 podcast é produzido e conduzido por mim e pelo meu amigo Barreta.
Opa, fala aí, Luiz, beleza?
Caso você queira mais informações sobre o projeto, sobre a gente e acesso a todos os nossos episódios, basta acessar artigo158.wordpress.com e também assinar o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Nesse episódio, a gente vai debater os vestígios que permitem mais de um exame sobre si. Para ilustrar, a gente trouxe exemplos sobre a influência dos exames de revelação de impressões digitais latentes nos exames subsequentes de DNA sobre o mesmo vestígio. Sempre lembrando que os estudos que deram origem ao episódio vão ter suas publicações listadas na descrição do episódio. Então, se você é perito criminal, policial, assistente técnico, operador do direito ou entusiasta das ciências forenses, junte-se a gente e bora debater! Quando o perito chega no local de crime e precisa processar aquele local, o perito de campo ele tem que lidar com uma série de vestígios e eles têm naturezas diferentes. Então ele vai trabalhar com documentação fotográfica, com desenho esquema, com exame químico no local ou exame de imunoensaio, coleta de uma porção de objetos de natureza diferente, como uma peça, um objeto físico ou amostras químicas, amostras biológicas. E é essencial, né, no trabalho do perito criminal que ele conheça e domine, né, o processo de processamento de um local de crime e o processo de tratamento e processamento desses vestígios, desde o momento da identificação desse vestígio até o momento em que ele não é mais servível, né? No momento em que ele vai ser inutilizado, descartado, enfim.
E aqui, acho que só para a gente esclarecer aí, para ilustrar um pouco para o ouvinte aí, para ficar claro, uma dessas etapas que é de extrema importância do perito de local conhecer são os métodos que podem ser adotados subsequentemente em laboratório, né?
Exatamente. É sobre esse aspecto da perícia criminal e esse aspecto do trabalho do perito de campo que a gente vai se concentrar aqui. O possível tratamento de um determinado vestígio por mais de um exame diferente ou por mais de uma técnica diferente e como esses exames podem influenciar os exames subsequentes. Então, é importante que se tenha uma paleta aí de ferramentas na mão, em que você conheça as técnicas utilizadas e quais técnicas utilizar em cada etapa e que você conheça as possíveis etapas futuras, para que você possa desenhar uma estratégia de exame que não seja interrompida pela destruição ou comprometimento do vestígio antes dos exames subsequentes. Bom, diferente do que a gente tratou lá no episódio 3 do Luminol e o Day After, aqui esses exames não são necessariamente subsequentes. O que, que eu quero dizer com isso? Lá eu precisaria do exame de luminol para poder processar o exame de DNA, uma vez que se eu não encontrasse a amostra, ela não estaria disponível para que eu fizesse o exame de DNA. Aqui a gente está falando de outra coisa, é quando eu tenho uma paleta de ferramentas que podem ser aplicadas sobre o mesmo vestígio para que ele forneça informações diferentes a cada exame. E como eu escolho a ordem desses exames, para que uns não interfiram nos outros, ou não impeçam os outros. E, se eles impedem uns aos outros, em qual eu devo apostar, né? Eu devo conhecer esse possível impedimento para saber que estratégia eu vou levar à frente. Para não ficar algo muito longe, abstrato, né, do que eu estou falando, a gente trouxe um caso para ilustrar, que é exatamente o caso do homicídio da vereadora Marielle Franco no Rio, que é extremamente conhecido e vem sendo divulgado as suas investigações e todo o processo que foi adotado desde o dia que aconteceu até hoje. Lá, naquele caso, os peritos de local eles coletaram estojos de munição deflagrada que foram usados no assassinato da Marielle. E diante de um vestígio desse, você tem mais de uma opção de exame para realizar que vai te entregar diferentes tipos de informação. Como, por exemplo, o nosso episódio número 2, do Digitais em Estojo de Munição Deflagrada, falou um pouco sobre as técnicas utilizadas para que você revele impressões digitais latentes em estojos de munição deflagrada. Porém, os estojos ainda podem passar por outros exames, como os exames balísticos, por exemplo, em que você vai tentar relacionar esse estojo de munição com um outro estojo de munição ou com uma arma, e podem processar ainda outros exames sobre os estojos, né? Talvez coleta de DNA em munição deflagrada. Tem estudo para isso, é possível a priori. Então, como que você procede, né? Qual que vai ser a sua rota de processamento de um estojo coletado no local, que vai incluir desde a fotografação dele lá no local e as posições relativas entre eles, a posição relativa entre ele e a vítima ou possível atirador, até você processar num laboratório de balística ou de levantamento de impressão digital esses diferentes exames aí feitos sobre o estojo. Bom, no caso da Marielle Franco, foram coletados os estojos de munição deflagrada. E aqui a gente vai fazer uma nota, é que todas as informações que a gente vai passar aqui desse caso são extraídas de uma matéria jornalística. A gente não trabalhou nesse caso, não conhecemos os meandros do caso ou os detalhes do caso, mas a gente vai trazer informação trazida por jornalismo profissional e basear os nossos comentários sobre isso nessa matéria. Então, matéria do jornal O Globo, de 16 de abril de 2019. De acordo com a Polícia Federal, em apenas um dos 9 estojos de balas recolhidos no local do assassinato, é possível identificar parte de uma impressão digital. Ela foi confrontada com as armazenadas no banco de dados da corporação, mas não tem semelhança com nenhuma. Diante disso, o juiz Gustavo Calil, do 4º Tribunal do Júri, perguntou à Polícia Federal se o resultado negativo pode indicar alguma falha no recolhimento da prova. Em resposta, o chefe do núcleo de identificação, Wagner Nascimento, afirmou que sim. Investigadores federais denunciaram 2 supostas falhas da Polícia Civil. Os estojos de projéteis foram coletados em um único saco, o que provocou atrito entre as balas. E peritos do estado utilizaram uma tinta verde para marcar os lotes de origem da munição, o que pode ter apagado outras digitais. Primeiro, a gente vai dizer que a falta de utilização de termos técnicos aqui é pura e simplesmente porque a gente está lendo a matéria, tá? Então, a gente sabe que tem coisa errada escrita, tecnicamente, mas isso é atribuído ao jornalista. Segundo, a gente sabe que isso não é a transcrição de nenhuma nota da Polícia Civil ou Polícia Federal, porque as mesmas não cometeriam esses erros. Mas mostra aqui que houve uma falha, né, uma possível falha, no processamento de um vestígio, no sentido de que não se programou a rota adequada para todos os processos que esse vestígio foi submetido, né, todos os processos de análise a que esse vestígio foi submetido do momento em que ele foi identificado até o momento em que ele é inutilizado ou descartado. Bom, primeiro, o nosso objetivo aqui não é criticar os colegas que trabalharam lá no Rio e que processaram o local de crime envolvendo o caso da Marielle. De maneira alguma, a gente não sabe quais são as restrições que eles tinham, não conhece o local, não sabe quem é a equipe, não conhece os peritos. Não haveria como a gente tecer qualquer comentário sobre falha individual de alguém. A gente vai se ater aqui a pensar sobre esse processo, né, essa marcha analítica que passam os vestígios, e o caso serviu para ilustrar, na verdade, o quanto isso é importante, né? Como é um caso midiático, todo mundo conhece e vai ficar mais fácil ilustrar aqui o que aconteceu.
É, e só um adendo aí, Luiz, eu acho que vale lembrar também uma possível eventual carência de documentação acerca de qual seria o real procedimento aí que o colega que atendeu o local devia ter adotado para garantir que fosse possível coletar o digital, ou DNA, ou qualquer outro exame que fosse possível imaginar na face da Terra, né? E o colega teve que pensar da cabeça dele na hora, né, cara?
Exato. Assim, ele provavelmente elaborou a estratégia de perícia do local no local, que é o que a gente comumente faz, e com as ferramentas que ele tinha na mão. É muito fácil apontar o dedo para o cara e falar, ah, você errou. Mas a verdade é que precisa se analisar quais as ferramentas que ele tinha na mão e quais são as ferramentas que comumente os peritos têm na mão para planejar esse processamento. A gente viu lá no nosso episódio de levantamento de digital em munição deflagrada, que aquilo acabou virando um trabalho do laboratório lá do Espírito Santo durante um bom tempo. Eles analisaram durante um ano aquelas mil e tantas munições. Será que isso é padrão, isso é recomendável ou recomendado, né? Existe um documento que versa sobre essa necessidade ou essa marcha ou esse pensamento nas polícias nacionais?
Sem contar outra, né? Acho que vale a gente lembrar aqui também daquele episódio dos artigos tratados. O primeiro artigo que relatou, na verdade, o primeiro caso de positivar um local que foi rachado com impressão digital revelada em estojo foi uma impressão digital revelada após a tentativa de cerca de 1.500 estojos ou alguma coisa assim. Então, você falar, não conseguiu impressão digital porque o cara processou errado. Pera lá, velho. E as outras 1.499 que foram processadas certas e mesmo assim resultaram em falha. Como que fica? Né? A gente sabe que é um exame que naturalmente ele tem um rendimento baixo, cara, porque é da natureza dele. Não tira a importância do exame de maneira nenhuma. Mas ele tem um rendimento baixo, porque ele é um exame extremamente difícil de positivar, cara.
Exato. Não tira a importância, porque quando ele positiva, você positivou algo fundamental, né?
Fundamental.
Mas, de fato, ele é um exame de rendimento baixo, o que não significa que não deve ser tentado. Mas o que deve se perguntar é, esse procedimento estava descrito como um procedimento a se realizar para o perito que operou aquele exame?
A questão é, né, se esse procedimento é protocolar nas atividades de perícia que ele realiza comumente no dia a dia, né?
Exato. Quanto esse exame não ter sido feito foi responsabilidade do perito de local. E aí, quando você for se questionar seriamente sobre isso, acho que ninguém com o mínimo de conhecimento sobre como funciona a coisa repousaria a culpa sobre o colega que processou o local. Bom, feitas as nossas ressalvas sobre o trabalho feito lá, e lembrando que a gente não conhece o que foi feito de verdade, a gente só pegou uma informação exposta em mídia, a gente lembra da importância dessa marcha. E aqui a gente vai falar de dois procedimentos que podem ser levados a cabo juntos, subsequentemente, mas que nem sempre a gente tem informações claras sobre a ordem ou como um interfere o outro. São eles os vestígios de impressão digital latente, que são revelados por alguns métodos diferentes, a gente vai falar sobre isso aqui, e também um possível exame subsequente de DNA sobre o material depositado na impressão digital.
E hoje, como uma parte do assunto que a gente vai tratar é sobre impressões digitais, a gente vai aproveitar aqui para dar uma introduzida na importância desse vestígio, né? Ele é um vestígio de autoria, é um dos principais, na verdade, né? Vestígio de autoria que a gente tem. A gente tem aqui no Brasil um banco de dados extenso para isso, justamente porque a impressão digital ela é utilizada para identificação civil. Então, todo mundo que tem um RG cadastrado tem suas digitais planilhadas nesse banco de dados. Então, isso é algo que se torna uma informação bastante relevante se a gente for pensar em termos de identificação de vestígios que a gente colete em locais de crime, né? Aí, só para a gente ilustrar aqui, tem uma reportagem do jornal Metrópolis, do dia 22 de dezembro de 2020, intitulada Morte de Padre, Feminicídios e Afogamento, 17 mil crimes solucionados no Distrito Federal com análise de digitais. E aí, basicamente, nessa reportagem são mostradas as estatísticas do Instituto de Identificação lá do Distrito Federal, em que foram realizadas 87.754 perícias, né, acerca de impressões digitais, tendo sido periciado mais de 36.400 411 objetos em laboratório, né? E aí, disso tudo, 17.105 laudos conclusivos e informações periciais foram produzidas a partir desses vestígios descritos. Então, se a gente pensar, perícias realizadas aí na casa dos 87 mil e laudos conclusivos na casa dos 17 mil, a gente tem aí quase 20%, né, 19,4% de laudos conclusivos produzidos a partir dessas perícias realizadas de impressões digitais. O que é uma estatística que acho que dá para a gente considerar aí bastante relevante, né? Ela é realmente uma quantidade de dados bastante importante de ser considerado no processo, né? Dado que, sei lá, uma boa parte desses dados pode ser relativa justamente à autoria, né? Que é uma informação extremamente importante para que se tenha uma resposta, né? Para que o crime não fique impune, né?
É, exatamente. Mostra, na verdade, o quão é importante você investir, e você investir não só recurso financeiro, mas tempo e dedicação na análise desse tipo de vestígio, porque ele traz resultados, e os resultados do DF aí são muito bons.
E aí eu acho que aqui a gente pode falar, né, um pouco sobre aquilo que se encontra em local, né, que são as impressões latentes, né? O que que significa a impressão ser latente? Latente quer dizer que a impressão ela é invisível. Então ela é uma marca acidentalmente deixada, né, pelo toque da pele numa superfície, que ela não pode ser enxergada à vista desarmada, né, como se fosse um carimbo que utilizasse aí uma tinta invisível. E aí existem métodos para que você possa visualizar essa impressão latente, né? A literatura ela é vasta nessa área, né? São diversos métodos de visualização e são descritos geralmente métodos físicos e métodos químicos. Para citar alguns exemplos, métodos físicos a gente pode pensar no uso de luzes forenses. E aí, no caso, eu posso pensar numa lanterna de luz branca ou de luzes com outros comprimentos de onda. Luz verde, luz azul, luz fluorescente, luz UVC, por exemplo, que são luzes que podem ser utilizadas aí para tentar visualizar essa impressão latente. Em geral, esses métodos físicos que se utilizam de luzes, eles são métodos não destrutivos. E aí existem outros métodos. O método de fumegação do cianacrilato, né? Que você, na verdade, o que faz é depositar, né? Polimerizar o cianacrilato sobre a impressão digital e aí tornar ela visível. Você pode utilizar pós, né? Para pós e pós-magnéticos também para fazer a revelação. Revelação com corantes fluorescentes, enfim. Existem diversos métodos. E alguns deles, inclusive, a gente tratou lá no episódio 2 do nosso podcast, quando a gente falou de digitais em estojos de munição deflagrada.
Exatamente. Então, se você quiser entender um pouquinho como funciona, também você pode voltar lá no episódio 2 e ouvir, porque lá tem estudos interessantes que vão falar um pouco sobre alguns desses métodos. A gente também vai falar um pouco de DNA, e a gente já falou de DNA num episódio do Luminol, mas a gente não tratou do DNA e da sua importância como vestígio, né? Por que que o DNA tem sido importante como vestígio nos últimos anos aí? A gente trabalha com digital há muitas décadas, mas o DNA como vestígio ganhou força da década de 80 e para cá por causa do avanço das tecnologias de biologia molecular e da aplicação dessas tecnologias nos serviços de perícia criminal. A possibilidade de identificação de um ser humano pelos vestígios biológicos que ele deixa lá, por material biológico que ele deixou lá, acabou se incorporando como ferramenta e é uma ferramenta extremamente poderosa de individualização de um ser humano. Aqui a gente vai tratar desses exames subsequentes sobre um mesmo vestígio, exatamente porque ao deixar a sua impressão digital em um local, o ser humano também deixa, ou possivelmente deixa, material biológico nele. Então, as impressões digitais acabam sendo também fontes de material biológico passíveis da identificação por exames de DNA. O poder de individualização do DNA é extremamente alto, assim como é o para impressões digitais. Ele é um vestígio, digamos, relativamente abundante, e aí não me entendam mal, a gente sabe que não é tão simples assim você coletar DNA de tudo quanto é coisa, mas, de fato, um simples toque em algo pode deixar quantidade suficiente de DNA para que se proceda a uma identificação e outras ações do criminoso no local ou de uma vítima no local, então podem deixar, sim, material servível à identificação. A nossa limitação hoje no Brasil acho que vai recair exatamente sobre um dos benefícios da digital. Bom, e diferente do banco de dados de impressão digital, em que a gente tem para ele quase que a totalidade da população planilhada, então você tem um vestígio biológico, né, biométrico, na verdade, que ligado a uma identificação civil, para os perfis de DNA, essa não é uma verdade. A gente não tem material biológico ter uma vastidão para procurar a identidade civil a partir dele, né? Em matéria da Deutsche Welle, publicada pelo UOL em 2019, mostra que o banco de perfis genéticos brasileiro tem aproximadamente aí 30 mil perfis, e essa matéria ela compara o banco de dados brasileiros com o de outros países que vão apresentar um banco de dados mais robusto, né? Como exemplo, eles trazem o Reino Unido, que tem 6 milhões de perfis genéticos já no banco, e os Estados Unidos com 12 milhões. Atualmente, a gente tem no Brasil também uma deficiência de alimentação desses bancos. Em publicação do Ministério da Justiça do ano passado, eles relatam que apenas 20 laboratórios estaduais alimentam rotineiramente o Banco de Dados Nacional. Então, dos 27 unidades da federação, só 20 contribuem regularmente para a alimentação desse banco de perfis genéticos. Porém, a gente espera que esse número de perfis cresça, e cresça talvez até numa velocidade alta, em função do pacote anticrime que entrou em vigor em 2019 e que alterou a lei de execuções penais, e aqui ele alterou o artigo 9 em seus incisos. Eu vou ler o artigo para deixar claro o que diz a lei, né? Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. E no parágrafo 4º, a lei traz que o condenado, pelos crimes previstos no caput desse artigo, que são lá os crimes praticados dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa, e que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. A gente espera que o banco de dados seja aumentado de maneira veloz, porque a lei torna obrigatória a inserção de perfis genéticos ligados à identidade civis, né, para os condenados por crime praticado dolosamente contra a vida e crimes de natureza grave. A gente selecionou 3 estudos acadêmicos que vão mostrar para a gente a influência dos processos de revelação de impressão digital sobre os exames de DNA. Eles vão estudar separadamente a influência dos pós, que a gente usa para revelar a impressão digital, sobre o exame de DNA, do adesivo das fitas de levantamento, né, de coleta, sobre os exames de DNA, e também a influência da deposição de cianoacrilato sobre as impressões digitais para o exame de DNA. Existem outros métodos, é claro, mas a gente selecionou esses 3 porque são os mais utilizados pela gente aqui no Brasil. E existem outros estudos que vão relacionar a possibilidade de você extrair DNA de impressão digital com outros métodos, tanto de revelação quanto de coleta dessa revelação. Então a gente vai começar com um estudo publicado na Journal of Forensic Science em 2019, que trata sobre a influência dos pós de revelação de impressão digital sobre o exame de DNA. Para esse primeiro experimento, eles fizeram uma solução salina de sangue coletado de doadores. Esse sangue, diluído, ele foi colocado sobre swabs e esses swabs foram secos ao ar durante uma noite. Após esse período, os swabs que continham o sangue seco, eles foram rolados sobre pó de revelação de digital e o excesso de pó que ficou no swab foi descartado por agitação, né, por tapinhas no swab. Cada swab foi preparado em triplicata para cada combinação de pó e método de extração que eles testaram. As amostras, depois de empoadas, foram submetidas a 3 processos de extração de DNA diferentes. O processo pelo kit Kelex Extraction, de acordo com as recomendações do fabricante, o do DNA IQTM System, de acordo com as especificações do fabricante, e do mesmo modo o PrepFiler Express TM Forensic. Todas as amostras foram quantificadas pelo mesmo método e a amplificação e extração de perfil foi realizada com a utilização do Kit PowerPlex 21 System, também segundo as recomendações dos fabricantes. Nesse estudo, eles testaram 23 reagentes. São 21 tipos de pós diferentes das marcas Lightning Brand e da marca Sirchi, e também 2 Small Particle Reagents, que são suspensões de pós, né, para tratamento de locais líquidos. A gente também selecionou esse artigo pelo fato dele ter usado Sirchi para revelação, que é uma marca que a gente tem presente aqui no Brasil, na verdade tem bastante lugar no mundo, mas a gente tem material da Sirchi aqui, então vale a pena conhecer os efeitos dos pós dessa marca sobre os testes de DNA subsequentes. Quais foram os resultados conseguidos pelo estudo? Bom, os resultados dos estudos foram divididos pelo autor do artigo em 3 grupos, e a gente vai usar a mesma divisão por questão didática. Os grupos são a interferência dos pós não magnéticos, a interferência dos pós magnéticos e a interferência dos small particle reagents. Para cada grupo, ele estudou a interferência dos pós em 2 etapas diferentes do processo do exame de DNA. A primeira etapa é a extração do DNA. Então, os kits que ele usou na extração e como os pós interferiram na extração do material presente no swab. A segunda etapa que ele avaliou foi a reação de PCR e extração do perfil genético. Para os 12 pós não magnéticos que ele testou, incluindo os que têm sua composição alumínio e os pós fluorescentes, os processos de extração de DNA mostraram-se altamente eficientes para os kits DNA IQ e para o kit PrepFiller. Mas, na verdade, o Kelex não funcionou com alguns dos pós. Como exemplo aqui, em comparação com o padrão, você teve muito pouca ou nenhuma extração para os pós da Sirchi, modelo Silver Gray, modelo Silver Black, Silver Gray Vulcano. Para a gente não interessa muito exatamente qual é essa combinação, né? Qual pó que não funciona com qual kit, mas a conclusão de que a extração do DNA da sua amostra coletada vai ser influenciada pelo kit de extração que o laboratório de DNA usar. Para o perito de campo, basicamente isso se traduz em você tem que informar qual foi o pó utilizado para revelar aquele vestígio quando você realiza o trabalho de revelação da digital. Porque essa informação é extremamente importante para que o laboratório decida qual processo ele vai utilizar para processar aquela amostra que você está enviando e que está coberta ali, né, com os pós de DNA. Na etapa de amplificação e extração de perfil genético, a primeira conclusão que ele tira é que os pós não magnéticos não interferem na reação de PCR. O controle de PCR que ele tem indica que não há qualquer efeito de tipo de efeito limitante dos pós sobre as reações de PCR. Então, uma vez que você conseguiu extrair com algum kit que permita você fazer isso, o DNA daquelas amostras empoadas, a reação de PCR vai funcionar. Ela não vai ser inibida pelo pó. E na hora da extração do perfil genético, pelo menos com o kit que ele utilizou, ele conseguiu a identificação para quase todos os pós dos 21 losses que ele estava procurando, dos 21 fragmentos que ele estava procurando, indicando que a extração de perfil genético após a amplificação não vai ser influenciada pela maioria dos pós. A gente tem aqui que para esse kit usado, a combinação daquele mesmo pó que a gente tinha comentado, o pó da Sirsch Silver Grey, ele não só não vai ser extraído pelo Kelex, mas uma vez extraído pelo Prep Filler, você só conseguiu identificar 7 dos 21 fragmentos presentes naquela amostra. O que mostra que a combinação entre, mais uma vez, né, reforça que a combinação entre o método que você vai usar para revelar essas digitais, ou seja, qual que é o pó que você está usando, né, e um possível exame de DNA futuro, vão ter interferência um no outro. E você tem que relatar o que você faz para permita que o laboratório de processamento de DNA escolha qual é a estratégia melhor para agir sobre a amostra que você enviou.
Bom, então agora a gente vai discutir os resultados para os pós magnéticos. O primeiro resultado discutido é que a quantificação por meio do uso dos pós magnéticos elas apresentam uma variação muito maior que quando a gente compara com os pós não magnéticos, né? Nesse caso, se a gente for observar a etapa de quantificação, existe um dos pós aqui, que foi o Sirsch Magnetic Silver, que ele não conseguiu quantificar nada, né? A quantificação foi zero, o que significa que o processo de extração não funcionou, né? E aí, evidentemente, se o processo de extração ele não funcionou, não funcionou com nenhum dos kits, né? O processo de quantificação não funcionou com nenhum dos kits, e aí se o processo de quantificação não funcionou com nenhum dos kits, então não foi possível produzir o perfil genético para esse caso. Ou seja, se for utilizado o pó da Sirsch Magnetic Silver no local, não vai funcionar, né, para nenhum desses três kits que foram testados aqui no estudo, a extração de perfil genético. Então você não vai conseguir obter um perfil genético para esse caso. Se a gente excluir esse pó que não teve, que realmente nenhum dos kits obteve nenhuma eficácia, aí a gente chega na conclusão que o kit Prep Filler ele foi o que apresentou a maior propensão para lidar com as amostras tratadas com os pós magnéticos, e na sequência dele, a maior propensão foi obtida pelo kit Kelex e depois pelo kit DNA IQ.
Independente de qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, acho que o importante é você ver que há diferença significativa entre os kits, né? Então, dependendo do pó que você usa, seria aconselhável você escolher um kit em específico, né? Em alguns casos, isso é muito, muito, muito expressivo, assim. Por exemplo, no Lightning Magnetic Blitz Green, que é um pó da Lightning, que eu nunca usei, a gente não tem aqui, mas para ele é uma diferença acentuada, você vê que a diferença de nanograma por microlitro que você extraiu chega a ser de zero ou praticamente zero quando você usa o kit DNA IQ, mas para mais de meio nanograma por mililitro quando você utiliza o Prep Filler. Então, se você usou um pó desse tipo, é interessante que você diga qual é o pó, né, e referencie, porque às vezes nem sempre a marca de pó é um negócio que você marca o modelo do pó que você está usando, ele entra como uma informação relevante, né, no seu reporte de caso. E nesse caso aqui, você vê a diferença, né? A diferença pode ser entre zero, né, não conseguir fazer um exame subsequente, ou realizar uma extração que é quase como se ele não tivesse sido tratado. Essa diferença você vai encontrar também em outros outras marcas e modelos diferentes das marcas. Então, torna-se muito importante que você tenha um relato adequado do que você usou e que haja um protocolo dentro da instituição para entender qual é a marcha adequada a partir daquele primeiro passo, né? E também de onde você não pode tirar nada, né? Onde não vai dar certo. O último é para os Small Particle Reagentes. Ele também faz o mesmo estudo e divide em duas etapas ali, né? Interferência sobre os métodos de extração e sobre a amplificação e extração de perfil genético. E ele testa apenas dois Small Particle Reagentes da Sirchi, o Small Particle Reagente preto e o Small Particle Reagente branco. Para o Small Particle Reagente preto, você tem números similares ali, ou um pouco menores do que os controles, mas aparentemente a extração não é prejudicada para nenhuma dos três kits que ele testa. Já para o Small Particle Reagente branco, você tem resultados muito diferentes, né? A extração com o Kelex fica aproximadamente a mesma que a do controle, porém com os outros dois kits você não consegue fazer a extração do DNA tratado com esse Small Particle Reagente. Então, dentro da mesma marca, né, os dois são Sirchi, você vai ter uma combinação de processos de extração com pós ou reagentes diferentes usados para revelação digital que vão resultar sucesso na sua análise final e que não vão resultar sucesso na sua análise final. Lembrando que você usar o Small Particle Reagente, talvez você consiga levantar ali a identificação pela impressão digital. Porém, a subsequente análise de DNA do material presente naquela impressão digital seria prejudicado. De outro modo, caso você consiga uma parcial que não é servível à identificação, uma vez usado esse reagente, você tem dificuldade depois para proceder a um próximo exame que pode levar à identificação. Então, a escolha da combinação entre pó e processo de extração e método de amplificação e extração de perfil genético se torna importante, uma vez que um interfere no outro de maneira tão significativa que pode inviabilizar a etapa subsequente.
E agora, o segundo estudo que a gente traz para discussão aqui nesse episódio, ele é um estudo de 2018, publicado no Journal of Forensic Sciences. Ele trata sobre os adesivos e a influência sobre o DNA. E aí a gente vai descrever a metodologia que foi adotada então para esse estudo, né? Então, em 6 participantes, 3 homens e 3 mulheres, foi solicitado para que eles depositassem 15 impressões digitais em lâminas de microscópio de vidro. Um método de deposição controlado, né? Tempo de contato, homogeneização do material sobre a pele, foi usado nesse estudo para garantir que a quantidade de DNA depositado fosse mais previsível, padronizada de forma que fosse suficiente para permitir uma avaliação completa do efeito dos pós e dos lifters, né, que são as fitas adesivas utilizadas e selecionadas aí para o exame de DNA. E nas impressões levantadas com fitas, foram coladas então em folhas de acetato, sendo que 3 das 15 impressões de cada participante não foram tratadas com pó, mas foram levantadas com as fitas para serem usadas como controle. E aí, para a nossa finalidade aqui da discussão, são justamente esses casos que interessam. Para esclarecer um pouco aí para o ouvinte, uma das etapas no processo de levantamento de impressão digital, ele envolve justamente, né, após você passar o pó, tirar fotos, né, daquelas impressões, você utiliza fitas adesivas para fazer o levantamento dessas impressões digitais na superfície. E aí a ideia é, seria ou não possível, a partir dessas impressões digitais que foram levantadas em fitas, obter depois um perfil genético de DNA para permitir um confronto com o suposto autor, né? E as impressões digitais levantadas, né? E aqui cabe ressaltar, elas foram levantadas com fitas, elas foram levantadas também com gel, né? Que é uma fita que é meio uma espécie de uma gelatina, assim, para levantamento. E elas foram levantadas também com Isomark. O Isomark, que é um silicone de moldagem. Elas foram, então, coletadas, né? As que foram levantadas com fitas foram coletadas em folhas de acetato. E aí, 3 das 15 impressões de cada participante, elas não foram tratadas com pó, mas foram levantadas aplicando os 3 métodos lá, com fita, com gel e com Isomark. Para quê? Para elas serem utilizadas justamente como controle. E aí, para os nossos propósitos desse episódio, são justamente essas as impressões digitais que nos interessam. E por que isso? Porque uma que a gente já discutiu o efeito dos pós sobre o tratamento a posteriori para DNA. E a outra é que a ideia, né, justamente da gente discutir a fita, o gel, né, o Isomark, ou seja, os processos de levantamento de impressão digital aqui, é para verificar o quê? Qual que é a influência, né, então, da fita, do gel, do Isomark no exame de DNA que vai ser realizado depois? Essa é a parte que interessa para a gente do estudo. Ou seja, se lá na frente eu precisar pegar o material que eu levantei ali da impressão digital e fazer um exame de DNA, é possível fazer esse exame de DNA ou não? Qual que é a influência, né, que a fita adesiva e tal tem no DNA que está presente ali na impressão digital? Isso é a grande questão que esse estudo busca responder.
Exatamente. E os resultados dele, claro, ele estuda pós junto, né? A gente não vai se ater a essa parte do estudo, exatamente porque já foi discutido, mas os resultados dele são divididos também nas duas etapas dos exames de DNA. A primeira é a extração do material presente nas fitas, nos géis e no Isomark, e a segunda é a amplificação e extração de perfil genético. Os resultados que ele mostra pra gente são de que nenhum dos 3 processos inviabiliza você conseguir extrair o perfil genético. Porém, com a extração por Isomark, os resultados dele são os mais baixos, são bem ruins. Já no processo de amplificação e extração de perfil genético, você tem a possibilidade de que seja realizado com os 3, nenhum dos 3 apresentou inibição do PCR, ele conseguiu extração do perfil genético de todas as amostras submetidas a esse levantamento sem os pós. Porém, a porcentagem de loss que ele recuperou é bastante baixa para as fitas gelificadas e apresenta um erro muito grande para as coletadas com a moldagem por silicone.
Ou seja, a ideia aqui é que, em princípio, o processo de levantamento com fita adesiva seria o mais adequado se você for parar para pensar num aproveitamento a posteriori para exame de DNA nesse material, né?
Sim, não é nesse estudo que ele faz isso, né? Mas a gente acabou tendo contato com mais estudos desse tipo, de avaliação dos exames de DNA em material de impressão digital. Em outros estudos, ele faz avaliação também do quanto você consegue coletar no material presente numa digital com os levantamentos. E aqui ele não discute isso, então a gente não sabe qual que é a diferença entre os três métodos, mas é relevante a questão sobre quanto você consegue transferir para a fita ou para o gel ou para o isomark do DNA que está lá na impressão latente, né? Para as fitas em gel, outros estudos apontam cerca de 80% do material é transferido para ela. Então, talvez o problema aqui seja distração mesmo. Não sei se o quanto o gel prejudica. E também ele não fala sobre métodos diferentes de extração, o que pode significar que, assim como para os pós, outras combinações de fita adesiva, método de extração, possam ter resultados melhores do que os que ele apresenta. De qualquer maneira, a gente tira do experimento que o pó, né, lá do primeiro, não inviabiliza o exame, porém há que se prestar atenção nas combinações entre marcas e modelos de pós e métodos de extração. E aqui, da mesma forma, o lifting, né, a fita que você usa para levantar, ou outro método, que seja um silicone ou um gel, também não vai influenciar, quer dizer, vai influenciar, porém não vai impossibilitar você de conseguir fazer uma extração de perfil genético daquele material. Com esse resultado primário, a gente já pode dizer que boa parte, ou a maior parte, do material de impressão digital latente analisado em local de crime é suscetível de passar por análise de impressão digital, seguido de análise de DNA do material da impressão digital. É bacana que nesse estudo aqui também, a gente não vai comentar tanto aqui porque não tem tanta interferência do adesivo, mas ele seleciona lá 72 digitais de casos antigos, né? Ele seleciona digitais que foram coletadas, porém a qualidade delas não permitiram a identificação por impressão digital, ou porque elas estavam borradas, ou porque tinha pouca minúcia, ou porque estava muito pressionada, enfim, era parcial, sobreposta, algum problema tinha na digital e não permitiu que ele identificasse o autor a partir da impressão digital. Essas 72 de casos anteriores foram levadas a estudo para extração de perfil genético do material da digital. E os resultados também são interessantes. Ele consegue levantar para 11 dessas impressões digitais 10 ou mais alelos, e os números ainda menos alelos, né, para as outras, mas números significativos. Assim. Então é muito passível de sofrer esse exame, mesmo para material mais antigo, e mostra a utilidade para digital, não só que você conseguiu uma identificação civil, né, para ela, como também para digital em que você não conseguiu uma identificação civil para ela e quer submeter a um novo exame. Né?
Sim, e uma coisa que daí ele, inclusive, menciona aqui no artigo, né, que é de suma importância existam protocolos, né, para a parte de levantamento de impressão digital, de modo a maximizar as chances de conseguir não só o match da impressão digital, mas também que seja o melhor método possível para preservar o DNA para um eventual futuro confronto, né?
Sim, que até aquele DNA pode estar ligado a outros locais onde você só tem o DNA, né? Esse é o barato da coisa. Bom, o terceiro estudo e último que a gente vai trazer aqui, um estudo que ele trata sobre o efeito tratamento da impressão digital por cianoacrilato sobre o exame de DNA.
Acho que para começar, vale a pena a gente citar um pouco aí a importância da utilização do cianoacrilato para revelação de impressão digital, né? A gente já discutiu no episódio 2 do podcast a revelação de impressões digitais utilizando cianoacrilato em estojos oriundos de disparo de arma de fogo. Acho que o fato justamente de ela ser uma técnica e que ela é bastante versátil nesse sentido, né, para revelação de impressão digital. E também o fato associado com a impressão digital de que é um vestígio que contém material genético, né, DNA no caso, de um suposto autor ou uma suposta vítima. Então, parece assim um assunto bastante relevante de ser discutido, a influência do cianacrilato sobre o processo depois de obtenção de perfil genético, né? Porque justamente se a ideia foi aplicar o cianacrilato para revelação da impressão digital e a posteriori, eventualmente, você vai precisar usar esse material também para inserção, né, para tentar extrair um perfil genético para inserção num banco de dados, né, num codes aí para confronto ou futuro confronto. Então a gente precisa saber qual que é a influência que o material cianacrilato, né, tem justamente sobre os processos de um laboratório de biologia molecular para fazer a quantificação, a amplificação e a obtenção do perfil genético daquele material ali, né? E é justamente isso que esse estudo vai tratar para a gente. Bom, então vamos passar a discutir a metodologia, né, utilizada. Foram utilizadas amostras a partir de manchas de sangue e a partir de saliva também, né? Sobre as manchas de sangue, 3 amostras de mancha de sangue, onde foram aplicadas 5, 10 e 50 microlitros de 2 indivíduos sobre uma superfície de vidro. Essa amostra foi seca em temperatura ambiente. Metade das amostras foram tratadas com componente de cianacrilato, justamente para verificar o efeito do cianacrilato nas amostras, né? O tratamento ele foi feito com cianacrilato durante 60 minutos a 50 graus Celsius numa câmara para fumegar cianacrilato. A outra metade das amostras são as amostras não tratadas e serviram de controle justamente para verificar o efeito da inibição causada pelo cianacrilato. Além das amostras de sangue, foram também utilizadas amostras de saliva. As amostras de saliva foram nos volumes 2, 5, 10 e 50 microlitros, respectivamente. E aí também foram 2 indivíduos, metade das amostras foram tratadas com cianacrilato e a outra metade das amostras não foram tratadas com cianacrilato. Aí então veio o processo de extração dessas amostras. E aí para o processo de extração foram testados 2 kits de extração, o kit Invisorb e o kit Kelex. E aí basicamente o que o experimento fez foi justamente testar como que cada um desses kits se comportava para a extração tanto das amostras que foram tratadas com cianacrilato, como para as amostras que não foram tratadas com cianacrilato. Além disso, o estudo, justamente para verificar, né, o efeito somente do cianacrilato no processo de inibição do PCR, ele fez o seguinte: ele pegou lâminas nas quais não tinha sido aplicado material de DNA nenhum, né, nem por saliva e nem por sangue. E aí, basicamente, o que ele fez foi realizar o mesmo processo, tanto com como sem cianacrilato e usando tanto o Invisorb quanto o kit Kelex. Só que, nesse caso, o que o estudo fez foi aplicar uma amostra controle de DNA, né, para o PCR e verificar se essa amostra controle sofria ou não sofria amplificação, porque daí ele conseguia verificar se havia um processo inibitório do cianacrilato ou não no processo de amplificação. Basicamente foi esse o desenho experimental utilizado pelo estudo. E aí acho que agora a gente pode partir aí para a discussão dos resultados obtidos, né, Luiz?
Partindo para os resultados, ele apresenta os resultados para a gente da comparação entre a performance dos kits de extração no processo, todo o processo, né, que vai desde a extração, passando por quantificação, amplificação e a extração do perfil genético. A primeira coisa que a gente nota é que tanto o kit Kelex quanto o kit da Invitech, eles têm, sem o cianacrilato, uma eficiência bastante parecida, né? Que mostra que eles servem aproximadamente ao mesmo propósito quando as amostras não estão sob influência de cianacrilato. Porém, nas amostras que ele tratou com cianacrilato anteriormente ao processo de extração com um dos kits, a gente vê uma diferença significativa aí entre a performance do Invisorb e a performance do Kelex. Em comparação às amostras não tratadas, a eficiência do kit Kelex cai para cerca de 30% do que era sem o cianoacrilato, e a do kit Invisorb, não, ela cai aproximadamente acho que uns 10% em comparação ao tratamento sem cianoacrilato. Lógico, no artigo ele vai fazer várias discussões sobre os resultados aqui. O que ressalta para a gente, na verdade, é a influência de uma análise, que seria a análise de impressão digital, em que você usou uma amplificação, uma revelação por cianoacrilato, com a técnica de DNA, que depois vai ser performada lá no laboratório e que vai ser influenciada pelos seus passos anteriores, seja no local de crime ou no seu laboratório dentro da equipe. Inclusive ele, no próprio artigo, né, sugere que você tenha uma avaliação mais precisa, né, sobre qual é a influência real do cianoacrilato sobre o DNA, mas ele deixa claro que quando você trata isso, né, o teu protocolo tem que incluir uma descrição muito precisa do que foi feito pela influência que o método anterior pode ter no método posterior. Depois de discutidas as influências dos principais métodos de revelações de impressão digital e de coleta dessas impressões sobre os exames de DNA, a gente passa para as observações sobre o nosso cenário aqui, né, no Brasil ou em São Paulo, que é onde a gente tem maior conhecimento de como funcionam os serviços de perícia, para fazer algumas considerações sobre tudo que foi discutido, né? O primeiro ponto que a gente pode levantar aqui para reflexão é sobre a necessidade de planejamento de cada local, né? Nem sempre você tem, e aí eu não sei se é um ponto a atribuir a capacitação ou a cultura institucional, mas esse ponto de planejamento sobre cada local que você vai fazer, né? Esse ponto anterior ao início dos exames, em que você tem as informações só mais básicas ali, como você vai proceder, qual o caminho da estratégia de exame que você vai usar para cada local, ele acaba se tornando importante, porque talvez seja aí que você vai ter a primeira luz sobre essa marcha de análise e quais processos serão feitos antes de outros, pelo menos sob o ponto de vista da primeira olhada, né, para o local, do primeiro contato com o local.
Luiz, acho que dentro disso aí que você comentou, um ponto importante, então, é o quê? Tanto o perito do local conhecer quais técnicas são possíveis de ser adotadas em laboratório para cada caso que é tratado no local, quanto isso ser também de conhecimento do perito que está lá atuando dentro do laboratório, né? E aí, novamente, a gente vai aí acabar caindo na questão da capacitação. É o tipo de conhecimento que justamente se obtém com curso, com leitura, né? Com estudo, enfim, para saber quais técnicas podem ser aplicadas para cada caso. E aí acho que dentro disso também algo que é importante, né, é a gente considerar uma descrição muito bem feita do que foi realizado, né? Tipo, você vai mandar uma requisição de um exame para o laboratório de DNA. Você precisa descrever o que tem exatamente naquele material ali, porque justamente, como a gente mencionou, dependendo do pó, da marca, do modelo, ele pode exigir que uma ou outra técnica seja utilizada no DNA para você conseguir obter um sucesso na obtenção do perfil genético lá no laboratório de biologia molecular, certo? Ao mesmo tempo com cianoacrilato também. Então acho que essa descrição do método utilizado para coleta daquela amostra biológica, ela é uma descrição bastante importante, né? Onde você deixa claro quais os materiais utilizados, para que em laboratório também o perito que está lá atuando ele consiga selecionar qual a técnica mais adequada frente àquele tratamento que o perito de local realizou, justamente para ter um maior aproveitamento do material, né, e a amostra não se perder. Então isso envolve tanto a questão da capacitação quanto uma descrição bem feita da coisa, né?
Sim, eu acho que conhecer o leque de opções que você tem de técnicas para processar um local pode inclusive fazer com que você escolha melhor quando duas são disponíveis, né? E nem sempre elas são disponíveis. Às vezes você, para proceder à primeira análise, você tem uma opção só e isso se torna mais importante ainda que você faça a descrição adequada de tudo que você fez para que essa opção única que você tinha no momento não se torne um empecilho mais para frente, mas que ela oriente o profissional que vai proceder à análise posterior no melhor caminho, né? No melhor caminho para ele prosseguir aí nessa marcha de análises. E a descrição do que você vai fazer, não só para você poder escolher, né, a melhor técnica e informar ela de maneira adequada, mas quando você não tiver a melhor técnica, você usar a que tem e ainda assim isso ser entendível pelo profissional que vai fazer o exame posterior ao seu exame de local. A gente discutiu também aqui, lá no começo, lá no primeiro bloco, a gente falou da importância do vestígio papiloscópico, né? O quanto a polícia do Distrito Federal tem sucesso nesse tipo de análise e quantos crimes e tipos de crimes diferentes eles conseguiram no ano de 2020 com o trabalho sobre esse tipo de vestígio. E tanto para esse vestígio ser usado, né, de maneira adequada para as identificações papilares, quanto para um processamento posterior por alguma técnica, que seja uma análise química ou que seja um processamento no laboratório de DNA, é muito importante que, além desse leque de capacitação, né, de técnicas disponíveis, de saber como usar, saber como descrever, é importante que você tenha estrutura, né? Os vestígios de impressão papilar, eles não gritam para você, né? Não depende da expertise do perito apenas, não depende da força de vontade do perito apenas conseguir esse vestígio. É necessário que você tenha os pós adequados, em condição, né, em apresentação adequada para usar. É necessário que você tenha estrutura para cianacrilato, e isso nem sempre está presente, né? Eu desconheço nos diversos estados do país aí. Eu sei que o Distrito Federal tem uma câmara muito boa, na verdade, se eu não me engano, eles têm lá uma das maiores do país, mas esse mesmo equipamento, ele não está amplamente disponível pelas equipes do Brasil. Ademais, né, além disso, os vestígios que são coletados, eles vão ganhar uma maior qualidade de processamento para a captura das imagens reveladas, né? Lembrando que o EFES trabalha com imagem. Então, ter um PDI, né, um processamento de imagem digital de imagem forense, é muito importante. Para isso, você precisa de um laboratório de fotografia, você precisa do equipamento adequado, as mesas de fotografia adequadas, as luzes adequadas. Você precisa ter esse equipamento para a captura da imagem e também infraestrutura para o processamento dessa imagem. Ainda que o processamento seja centralizado numa central que vai, de fato, fazer a busca nos EFES, a captura da imagem precisa ter uma porção de características que não vão se fazer sem a necessária infraestrutura.
Acho que, né, um outro ponto aí também que vale a pena a gente destacar, é claro que varia de lugar para lugar, né, de estado para estado, quem é o profissional que vai realizar a fotografia, tanto no local quanto na base, vamos dizer assim, que seria uma condição mais próxima de laboratório, ou ao menos deveria ser uma condição mais próxima de laboratório, né? Mas acho que um outro ponto importante é justamente como é adequado você dar uma capacitação para esse profissional que vai realizar a foto. Seja ele um fotógrafo técnico pericial, seja ele um perito criminal, mas como é importante ele receber essa capacitação para fotografar impressões digitopapilares. Porque a foto para impressão digitopapilar, ela tem peculiaridades distintas de uma foto mais generalista do local, né? Porque ela tem que ter uma qualidade específica ali para você conseguir uma aproximação bastante grande e destacar as minúcias presentes nas impressões digitais.
Só complementando, eu acho também precisa muito, assim, seria um ganho muito grande para as equipes, para os serviços de perícia, introduzir mais a necessidade de tratamento digital de imagens e um laboratório de fotografia adequado dentro das equipes e tornando isso cada vez mais presente nos trabalhos periciais, porque o ganho de imagem que você tem, o ganho de qualidade de imagem, com o processamento digital, com a construção de imagens, porque às vezes precisa ser feita uma construção com várias imagens, é muito grande. Então, é uma tecnologia que está disponível, ela existe, ela talvez não seja proibitiva, não. Então, creio que haja necessidade de se trazer o processamento digital de imagem, os laboratórios de fotografia para dentro dos serviços de perícia como fomento de uma cultura de usar isso também. Claro que a gente ainda tem os profissionais que trabalham com fotografia que vêm lá do laboratório de fotografia analógica ainda, né? Ali um bom fotógrafo era muito necessário e hoje ele ainda é necessário, mas com a fotografia digital tem uma série de outras ferramentas que são acopladas a ela, que hoje estão disponíveis, né? Você pode ter um laboratório de fotografia digital numa equipe relativamente pequena, com um investimento não muito grande, e isso traria uma qualidade para os serviços de perícia que é, assim, indiscutível. Então, creio que essa cultura de usar mais as imagens e usar mais o processamento e usar mais a fotografia digital deveria ser fomentada, né, dentro dos serviços de perícia nacional. E esse foi nosso episódio de hoje, a gente espera que você tenha curtido. Para saber mais sobre o podcast e ter acesso a todos os episódios, acesse artigo158.wordpress.com, escreve pra gente no artigo158podcast@gmail.com e assine o nosso feed no seu agregador de podcast favoritos. Participe e nos recomende a um amigo, esse é o melhor jeito de você ajudar a gente a crescer. O conteúdo desse podcast e do site é licenciado sob Creative Commons não comercial sem derivação. As opiniões expressas aqui são de caráter pessoal e não se confundem com as da instituição para a qual a gente trabalha. E por hoje a gente fica por aqui. Eu sou o Luiz, sempre ao lado do meu amigo Barreta.
Opa, isso aí, Luiz. Valeu. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.
E até a próxima. Can't hold